Paragonautas, estamos aqui ao vivo, mais uma quarta-feira na Rádio Guará, diretamente para vocês, ao vivo no Portal Guará e também no YouTube da TV Guará. Eu sou o Jave Calaf, estou aqui do lado do
Adriano Taqueso.
É nóis, Adriano, cara, mais um dia, né?
Mais um dia aqui na Rádio Guará. Música e informação se alienação. Estamos hoje aqui. Hoje é um dia especial, cara. Hoje
é
um dia especial.
É, hoje vai ser massa.
Porque é nostálgico.
Hoje vai ser. Por isso que o nome. Por isso
é.
O motivo
que é Memoricast.
É Memoricast, é esse motivo mesmo? Certeza disso?
É isso. Mas assim, cara, vamos lá. É, tipo assim, hoje é especial porque a gente vai falar de algo que moldou a nossa infância.
Nosso caráter.
Nosso caráter, é verdade?
Caráter.
Viu? É verdade, isso é verdade.
Olha só, tem uma. Aí, esse moleque vai casar uma coisa, ó.
O que foi?
Porque eu trouxe uma notícia que encaixa com o que a gente vai estar.
Com o tema?
Com o tema.
Então, bora logo com as notícias pra gente começar logo com o pé direito. O que é que você tem pra trazer hoje pro pessoal?
Vamos lá. Eu tô com uma polêmica, também tu tá com uma polêmica.
Tem um negócio brabo aqui pra gente bater o
papo. Eu posso botar as duas notícias?
Vai, manda brasa aí. É a mesma coisa, então pode mandar brasa.
Eu posso botar duas?
Vai lá.
Uma light e a outra polêmica.
Ah, tá de boa.
Aí a tua também é polêmica, né?
É, também é.
Pronto, três notícias hoje.
Três notícias hoje, vamos lá.
Hoje
tá bom, hoje tá bom. Hoje o negócio tá jornalístico.
A gente
vai lá.
Jornalístico aqui agora.
A gente tem que botar aqui, cara. Eu vou procurar uma música pra gente botar de plano de fundo quando tiver essas notícias pra ser aquela pegada de. Meio CNN, assim, sabe? Pois é.
Pode ser polêmico.
Mas vai lá, o que é que tu tem aí pra trazer hoje? A primeira polêmica, qual é?
Não, sem ser polêmica.
Ah, primeiro vai de
boa. Uma notícia de boa, tranquila. Tranquilo, entendeu? Sem estresse, sem nada tão grandioso assim, fazer com que as pessoas fiquem tristes. Uma notícia até que boa, cara.
E aí?
Sabe o que é? Simplesmente vão fazer um remake do nosso grandioso Zé do Caixão.
Ah, é Joey Coffin?
Então, vai ser um remake americano e mexicano.
Vixe!
É.
Então
é
José de Caixão e Joey Coffin, né?
Joey Coffin.
José de Caixão.
Ah, pra quem não sabe, pessoal, o Zé do Caixão, ele é muito cultuado nos Estados Unidos e na Inglaterra.
É.
Como mestre do horror, terror e tal.
Do terror. Terror trash, né?
É, não.
Trashzão, então,
trash,
né? Não me entenda mal. Eu não tô falando trash, tipo, no sentido
coisa
pejorativo.
Ruim, coisa ruim.
Não tô falando no sentido pejorativo. Eu tô falando trash mesmo porque existe uma subdivisão dentro do terror no cinema que é o trash. Certo? Então é disso que eu tô falando. Não tô
e
aqui.
Ele era o rei do trash.
Exato.
Porque ele foi tão cultuado na época porque ele conseguia fazer filmes muito bons, com pouquíssimos recursos, com criatividade, com engenhosidade.
Isso.
Então, se a gente conheceu ele década de 80 e 90, como aquele cara que de unha grande que ia nas TVs, é porque ele construiu uma fama na década de 60 e 70.
Pois é, e o que eu fico chateado às vezes um pouco é porque, assim, a visão que eu sempre tive de Joe Coffin, né? de José do Caixão, era uma visão mais memística da coisa, né?
Exato.
Porque, assim, a televisão, a mídia tradicional... É, tratava a imagem dele como algo de comédia, como Exato. Algo assim, galhofa, tu tá entendendo? Então, eu era guri, né, quando ele aparecia na TV, já faleceu, né, então assim, eu era guri, e sempre que ele aparecia, a pegada que davam pra ele era aquela pegada tipo, ah, esse cara é uma piada. Entendeu? Então, tipo, pra mim ele sempre foi tipo um meme.
Ele já era um personagem muito grande.
Mas se você for pesquisar, ele era um cineasta mesmo de mão cheia, cara.
Muito
de mão cheia. O negócio é que a televisão dava pra nós a conotação de que ele era uma coisa galhofa. Um cara, né? É, tipo assim, um cineasta mesmo de quinta até. Né? Mas não é. A questão é que o trash, ele é um estilo dentro do terror. Não é que... Não é, não é um cinema de quinta. É um estilo dentro, né, do gênero do terror.
Exatamente. Então...
É não confundir as coisas.
Então... Nessa levada aí de todos os filmes que ele produziu e tal, vai se fazer
o remake
americano. Detalhe, deixa eu ver aqui o nome certinho, Spectre Vision, que é a empresa do Elijah Wood.
Do Frodo.
Do Frodo.
Do Elijah Wood.
É dele? É a empresa dele.
Ô, louco.
É a empresa dele. Ela vai fazer os remakes.
Porra.
Entendeu? Os remakes americanos. Porque, na verdade, vai ser uma levada que foi feita uma sequência de filmes na década de 30 de Drácula.
Sim.
Nessa mesma levada que é um filme feito em inglês e um filme feito em espanhol. No mesmo momento que grava-se o inglês, termina-se a gravação, o mesmo cenário
já entra,
é feito pra fazer o filme em espanhol.
Já entra a sequência.
Essa mesma levada.
Massa.
Vai ser feito os remakes em espanhol e em inglês.
Massa.
Nos Estados Unidos.
Massa.
Feito, vai ser muito legal. É, pra mostrar que o José Mojica Marins, ele ainda reina na parte do terror e muita gente lá fora ainda cultua ele.
Exato. É aquela velha história, né, velho? A gente não é prestigiado dentro de casa, mas lá fora o pessoal aplaude, né?
Tem a série. Eu assisti a série dele, né? Zé do Caixão. A série que conta a história dele, uhum. A série biográfica.
Autorizada?
Autorizada, porque ele já estava vivo na época.
Sim,
ele
por
morreu,
isso.
Ele morreu no começo de 2020.
Não, ele morreu recentemente. Foi, não faz muito tempo, não.
No começo de 2020, autorizado, de um tal. E quem faz o papel dele é o Matheus Nastergalli.
Eita, que é show de talento.
O João Grilo.
O João Grilo,
exatamente. Do Auto Compadecida. Ele faz, cara. E tu vê a história do cara ali. O cara, assim, ele. Como é que foi essa cara dele? As ideias, tudo e tal. Tudo que ele passou, entendeu? Uhum. Sem ter verba, querendo fazer um filme, devendo dinheiro, um monte de coisa. Cara, é bem legal a história do cara.
Se tu pegar, rapidinho, só te interrompendo rapidinho. Se tu pegar e tu for assistir lá qualquer episódio de filmes que marcaram a época, tu vai ver que todo filme bom sempre foi feito na base da dificuldade.
Exato.
Na base da porrada. Na base Exatamente. Do cacetete, velho. Nenhum
nunca,
filme.
Nunca é
não,
fácil.
Eu não vou dizer que nenhum, mas a maioria dos filmes que marcaram época, e a gente inclui as obras de até de Zé do Caixão nisso, foram feitos na base
da raça.
Nem da raça, moleque, na base da raiva mesmo.
Da unha,
tá ligado? Isso é uma característica de um filme bom. É ser feito de um jeito que aparentemente não dava pra fazer.
Exatamente, entendeu? Exatamente.
Louco.
Então, essa notícia é muito legal e tomara que a gente mesmo assista os filmes, entendeu? E veja o quão ele era bom. É. E que também lá fora seja mais cultuado ainda o cara.
E que isso ajude a valorizar mais ainda o cinema, o cenário do cinema brasileiro, né, cara?
Exatamente.
Isso aí, por mais que seja feito lá fora, vem pra somar a valorização do nosso cinema.
Exatamente, né?
A gente conversa muito aqui a respeito da Netflix, porque o que acontece? A Netflix, ela tá abrindo um leque cinematográfico que sai do eixo Hollywood, né? A gente vê aí produções de séries aí, principalmente na Espanha, e agora na Coreia, né, com o sucesso de Round 6, sei lá como é que chama. E outras séries aí também que estão vindo que não tem nada a ver com os Estados Unidos, maluco.
Exatamente.
E outra, séries grandes que aparentemente são grandes produções da Netflix que estão vindo dos Estados Unidos já não estão sendo tão boas. Essa semana eu terminei vagarosamente de assistir Peaky Blinders. Chorando eu terminei, porque ainda não terminou a série, ainda vai vir outra temporada. Mas eu tava assistindo bem devagarzinho, porque a série é tão boa que eu tava com pena de terminar. Terminou, eu fui logo procurar uma outra série. E eu achei uma série chamada Outra Vida. Meu amigo, foi uma decepção. Decepção.
É
uma malhação no espaço. Malhação, tipo, faltou só o cabeção lá, o quem mais? Quem foi?
O Mau Mau.
Quem era o personagem lá do André Marques?
O Mocotó.
Faltou só essa galera aí, porque era uma malhação no espaço sideral. Ridículo. Aí tu pega a Espanha trazendo lá Casa de Papel, Vis-a-Vis. Aquela outra série lá do navio lá. Não sei se tu assistiu, que é um suspense muito massa. Mas sabe o que eu tô falando, sabe?
Espanhol. Daiana assistiu.
Vis-a-Vis é uma história massa. Já viu Vis-a-Vis? É uma história de um presídio feminino, cara. Bem na pegada Orange is the New Black. Assim, surfou um pouquinho na onda, entendeu?
É com as duas atrizes que estão no lacado de papel.
Exato, a inspetora lá que tava grávida e a outra lá que eu esqueci o nome.
A
que fazia Nairobi, exato. É porque eu não lembro o nome dos atores ainda. Né? Enfim, cara, o que tá vindo de fora do eixo Hollywood tá fazendo bonito.
Tá despontando
muito. E assim, a gente tem esse potencial. E tomara que com esse trabalho feito aí, né, pro Zé do Caixão, a gente consiga dar uma despontada. Né?
O jogar lá fora.
Exato. E a polêmica, qual é? Eu quero saber de polêmica, cara.
Tu vai jogar a tua polêmica ou jogar a minha agora?
Deixa eu jogar a minha pra gente fazer um ping-pong aqui. Vamos lá.
Porque a minha vai encaixar com o tema. Tu vai ver.
Show de bola. Então vamos lá. Uma das minhas atrizes prediletas, assim, na atualidade, nessa questão do eixo do mundo pop, mundo nerd, que é a Ruby Rose, ela recentemente, eu digo, se não me engano, foi ontem ou hoje, ela fez denúncias usando as redes sociais dela a respeito da produção de Batwoman, né? Denúncias sobre o ambiente tóxico das gravações. E ela colocou lá, inclusive, fotos, prints, umas coisas assim, e testemunho dela e de outras pessoas que mostrando que, tipo assim, a produção tava literalmente tratando a equipe como meramente escravos, velho. Ela mesmo citou, ela mesmo confessou uma situação que aconteceu com ela, onde ela foi muito criticada em uma das temporadas de Batwoman por ela estar muito enrijecida, muito dura, quando na verdade é uma heroína, né, que deveria ser mais maleável. E ela finalmente abriu a porta da verdade, a caixinha de Pandora, e mostrou o motivo porque ela estava assim. Ela disse: olha, eu não nego que eu estava assim, mas o motivo é esse. Eu tinha me machucado, eu tinha feito uma cirurgia e fui obrigada a trabalhar, porque o que falaram pra ela? Se tu não for trabalhar, a série vai ser cancelada, porque não vamos refazer nada e tu vai desempregar um monte de gente. Ou seja, pressão psicológica do caralho na cabeça da mulher. E ela disse: olha, eu fui trabalhar porque eu não queria prejudicar ninguém, mas eu tava morrendo de dor, eu tava pós-operada, não sei o que, não sei. Tem foto dela, cara, operada lá, tá ligado? Então ela denunciou tudo isso, isso daí caiu como uma bomba
aí
em cima da produção.
É uma produção
da Warner até, né?
Exatamente. Na verdade, porque o problema é que é da Warner, só que a Warner contratou uma empresa.
Uma terceirizada. Isso.
Tecnicamente, aí não tem como cair a culpa na Warner, porque a terceirizada
O máximo que pode escorrer pra cima da Warner é aquela história de não fiscalização. Aquela velha história. Como você... É tipo assim, cara. Vamos imaginar.
Que deu no Liga da Justiça com...
Exato.
Com o Joss Whedon.
É tipo aquela história. Eu tenho uma casa... E semanalmente eu chamo uma pessoa pra limpar a minha casa. Eu nunca nem vi essa pessoa na minha vida. E eu não sei se essa pessoa tá limpando minha casa, levando coisa lá de dentro. A pessoa tá fazendo o que quer lá dentro. Então a Warner, o que pode cair pra cima dela é isso. O fato dela ter chamado alguém pra fazer o serviço, ela não ter simplesmente
se preocupado com a qualidade do serviço, como é que
quando
assim?
Deveria.
Exatamente. Né?
Quando deveria, porque ficou... Tipo assim, quando tu faz isso, tu meio que tá fazendo uma moda caralho.
Exatamente.
Tu tá jogando lá e ó, faz o que der aí na telha e tá aí o dinheiro e foda-se. E não é assim que funciona, tá ligado? Não é assim. Você tem que fiscalizar pra ver se o negócio tá sendo feito corretamente. Pra te ser sincero, eu não assisti ainda a série de Batwoman, eu só vi alguns teasers, algumas cenas e tal.
Eu também não assisti,
não, confesso, não me sinto interessado em assistir, mas não é por conta de nada. Tanto que a Ruby Rose é uma das atrizes que eu mais gosto na atualidade. Ela, inclusive, participou do segundo filme de John Wick, lá no papel da Ares, que eu gostei muito do papel dela lá, que é uma mudinha, né? Ela é uma assassina lá que ela é muda, e eu achei interessante a pegada do personagem. E assim, cara, não é por conta disso, é porque realmente eu não me senti interessado pra ver a série. Mas eu acho que esse tipo de situação tem que ser exposto. Tem que ser exposto porque a gente não sabe, velho, o que, que esse pessoal aí... Ah, o cara é ator, ele é atriz, tá ganhando milhões. Sim, meu amigo, mas a gente não sabe onde é que tá pegando o calcanhar da pessoa ali, entendeu? Como é que a pessoa... O que, que essa pessoa tá passando pra ganhar esses milhões, entendeu?
Milhões não é, entendeu? Milhões é quando a série, ela estoura muito, aí
não
o cara...
Não sei, não.
Mas é. qual foi a última série que pagava...
Por
episódio.
Eu acho que o cara acaba ficando milionário no final do seu job.
No final do
trabalho. Mas assim, a cada episódio ele ganhar 1-2 milhões, aí realmente é brabo aí o negócio.
Última série que ganhou... os três atores principais ganharam 1 milhão por episódio era The Big Bang Theory.
Foi, né? Que era os outros do Leonard e do... Os três
era, lá era pai, o Leonard, né? O Sheldon e a Penny.
A Penny?
É.
Era?
Os três recebiam.
Porque, na verdade, a Penny...
Um milhão por episódio.
A Penny, ela meio que entrou no núcleo principal ali,
a
devagarzinho,
verdade,
né?
A história inicial é com os três. Os outros personagens são secundários.
Ah, tá.
Só que eles cresceram junto com
o seriado.
Com o seriado.
Legal,
entendeu?
Bacana.
Eles não eram pra ser o principal. Uhum. O principal é a história dos três.
Sim. E aí, o que é outra polêmica que vai encaixar com o assunto de hoje?
Vamos lá. Esse finzinho de semana, entendeu? Um programinha chamado Domingo Espetacular.
Ixi, Maria. Nossa Senhora.
Peraí.
Deixa eu me benzer aqui, velho.
Domingo
Deixa
Espetacular.
Deixa eu dar uma giradinha pra
que
esquerda,
tá,
uma faz, giradinha pra direita.
Que faz parte da grade da televisão Rede Record. Simplesmente colocou uma matéria colocando o perigo das crianças, na verdade não é nem assistir.
Ah.
O perigo que eu... Pode ser a matéria que eu vi, que que eu vi um, não vi a matéria, mas eu vi um react da matéria completa com no Zinobre, o Zinobre detonando, cara,
descendo o sarrafo.
O Zinobre pode falar dessa parte porque ele cresceu até a adolescência dele em um lar cristão.
Uhum.
Então ele pode dizer isso por saber como é que é uma alienação de uma doutrina cristã numa pessoa. Sim. E ele simplesmente a matéria, ela mostra o Death Note, que
o perigo
que é as crianças terem o caderno do Death Note.
Peraí, deixa eu adiantar logo o papo.
Aí,
rapidinho.
Vamos lá.
O perigo é a criança sair matando geral, é isso?
Exato. Colocando o nome. Então, vamos lá. Bora pras partes.
Peraí, eu tenho que rir, velho.
Bola pras partes.
Peraí. O canal do Bispo tá preocupado de uma criança escrever o nome de alguém e a pessoa morrer, é isso mesmo?
Exato. Porque a palavra tem poder, entendeu?
Meu Deus.
A palavra tem poder, a fé.
Eu fico imaginando isso funcionando, e se a moda pega?
Então,
vai lá, continua.
Vamos lá. E simplesmente o que acontece? Pra quem não sabe, Death Note é uma série de mangás.
É uma série de mangá anime.
De mangás, né? Depois virou um anime que já é muito, muito famoso,
que trabalha com um tema sombrio.
Que a história, agora esqueci o nome do.
É assim, a história basicamente é a seguinte: o personagem ele encontra um caderno, que é o Death Note.
É.
Esse caderno você escreve o nome de uma pessoa.
Esse caderno é o caderno da morte.
Da morte, que foi.
O personagem da morte.
Exato,
mesmo.
Que é o Shinigami. Ele deixou lá até de propósito pra um mano pra pegar. O plot do anime é muito bom.
É
muito bom. Ele fez muito sucesso na época que foi lançado.
O que acontece? A matéria fala-se disso e fala-se do caderno.
Sim.
E uma parte lá, tem um deputado X lá, sei lá do que
quem
é. Ele simplesmente fala que esse caderno.
Deputado. Peraí, essa gargalhada eu vou deixar pra depois. Tá. Continua. Então,
deputado da bancada. Bancada da Bíblia lá.
Da bancada da Bíblia? Da bancada dos evangélicos.
Ele é deputado estadual de São Paulo.
Certo.
Aí ele simplesmente ele não. Ele começa a criticar, a falar que isso deveria ser denunciado no PROCON.
Ah.
Deveria ter uma classificação indicativa no caderno. Só que assim,
quer dizer, gente, é um caderno. Eu só posso usar o caderno pra matar se eu for adulto.
É um caderno. É só ele tava na mão. Ele não tava com DVD do anime. Ele não tava.
Nem o endereço do anime.
Ele não tava,
né?
com o mangá do anime.
Nada.
Entendeu? Ele não tava com nada disso na mão. Ele tava com um caderno.
Escrito lá,
preto,
Death Note.
Escrito Death Note na capa.
O
resto do caderno todinho é em branco. E ele queria que o PROCON se pronunciasse. Ele queria que tivesse classificação indicativa em um caderno.
Tá. Esse cara é muito burro, sabe por quê? Sabe que político, ele tem adversários políticos. Por que esse cara não saiu escrevendo o nome dos seus adversários ali pra morrer tudo, velho? Que político burro do caralho, meu irmão. Eu já me livrava dos meus adversários políticos tudo ali.
Resolvi,
cara.
Resolvi o problema,
que bicho burro. Não.
Não, mas aí
que... Rapaz, eu não assisti o anime esse aí. Não assistiu, não sabe como o negócio
não,
funciona.
Mas então, outra coisa. Na conversa, na matéria em si, você vê que, nitidamente, que ninguém se pontificou em assistir.
Em estudar
alguém
o negócio.
Alguém disse algo e simplesmente se for replicado.
Telefone sem fio.
Exatamente. Eu vou dizer algo que eu vivi na minha tenra vida, que era simplesmente... Eu me lembro de uma vez ver um DVD... Não, DVD não. Ver uma fita cassete de um pastor criticando os desenhos da Disney.
Ah, mas isso é o que mais tinha nos anos 90.
Então.
Era o que mais tinha.
Só que assim, e um monte de gente replicando sem parar pra observar o que ele tava dizendo.
É, o conteúdo do cara, né? Eu olhei, olha... Assim como tu tava falando do Zinobre, a questão do lar cristão, eu também tive essa história, né? Eu vivi a minha vida toda no lar cristão. Na verdade... 90% da minha família é cristã e tal, de boa hoje, mas assim, quando eu era pequeno, também padecia desse jeito, e era dessa mesma forma. O cara chegava lá, pregava, falava o que tinha que falar, e as pessoas acreditavam piamente, e pronto, acabou. Ninguém ia querer ver fonte, pesquisar, ninguém ia querer pesquisar.
O que é, por que que é... Entendeu? O plot em si do anime, ele fala sobre o poder que você recebe e o que você faz com aquele poder que você tem.
E as consequências.
As consequências do poder.
Exato.
Entendeu? Exato. Toda vez que o nome do personagem, toda vez que isso, ele escreve o nome...
É o Kira.
Tem uma, o Kira, né?
É o Kira.
Ele tem uma consequência no final.
Sim. É o Kira e tem o adversário dele, que é o L, que é o investigador. Isso.
Toda vez que ele bota o nome de alguém, tem uma consequência no final. Ou seja, tecnicamente, é uma lição para que você tenha cuidado com aquilo que você deseja, que você quer.
Exatamente.
Ou seja, é só criticar, sem entender o porquê, sem entender para onde vai, como que a gente pode fazer.
Sabe como eu resumo Death Note?
Em quê?
Com grandes poderes.
Grandes responsabilidades.
Mas então, exatamente.
Então, aí vem uma crítica disso, uma crítica rasa, rasa, rasa demais.
De quem não assistiu.
Com
certeza.
Aí mostra duas famílias lá, que os pais falam, não, é fulano de tal, a gente faz isso aqui.
Meu irmão, eu tenho um negócio pra te dizer.
Enquanto seus filhos...
Não, meu irmão, eu tenho um negócio pra te dizer. Enquanto ninguém morrer, porque o nome foi escrito no caderno, pra mim não tá valendo. Tem que morrer. Escreve o nome aí de alguém que não presta no caderno. Se morrer, aí, vamos conversar.
Matéria, bota.
Não, mas alguém morreu?
Não, na matéria... Assim, na matéria... Olha só, uma matéria jornalística, tá bom? Jornalística.
Não, ninguém morreu.
Jornalística.
Eu escrevi os três nomes de professor de faculdade no meu caderno. Ninguém até... Tá tudo vivo até hoje. Miserável.
Você botou no caderno do Death Note?
Foi, claro. Eu tinha um caderno preto, eu escrevi na capa, Death Note. Pronto, botei o todo, mas ninguém morreu. Então não funciona, porra. Tá preocupado com o quê?
Então, porra. Na matéria, tem os pais lá falando... Só que assim, gente, é aquela coisa. Hoje em dia, os pais... Joga a criança no depósito de
criança,
que é chamado de escola, certo? Não sou eu que estou dizendo, é só você observar o que aconteceu em 2020, quando as escolas tiveram que ser fechadas
depósito
e os pais não conseguiram
Os pais não sabiam o que fazer com os filhos.
Exatamente.
Essa é a verdade.
As crianças no depósito de criança. Exato. Entendeu? Não sou eu que estou dizendo isso. É o fato que está acontecendo lá.
Resumindo, as crianças hoje em dia, a gente padece de uma sociedade que não educa seus filhos em casa.
Exatamente.
Tá? A escola não está lá para educar, a escola está para ensinar. Exatamente. O educador, de fato, é o pai e a mãe. A minha opinião é essa, entendeu?
E os pais muito tão soltos. Deixar as crianças...
cara.
Ou seja, ela vai assistir o que ela quiser. Tá certo? Então, é ridículo. Tá certo? E assim, é bom. A única coisa boa dessa matéria é que levanta-se uma discussão de que pais não sabem educar seus filhos.
Exato.
E ponto.
Exato.
Entendeu?
Tem não uma é geração.
Livro, não é nada disso, não é celular, nada disso. É pai que não sabe educar seu filho.
A gente tem uma geração de não são todos, né? Mas a nossa grande maioria da nossa geração hoje, os filhos são educados com o celular na mão o tempo todo.
Exatamente.
Né? E vai pular. Olha, eu não vou te dizer, essa semana, o meu sobrinho foi passar uns dias lá em casa, eu até te falei. Ele tem um celularzinho dele lá e tal, não sei o que, lá em casa tem videogame pra ele brincar, ele passou 3 dias lá em casa comigo. Esse moleque só queria ir jogar bola no campo e banhar de piscina, velho. Não queria fazer outra coisa.
Lógico.
Tá entendendo? E o celular dele ficou jogado lá. E o moleque é viciado em Free Fire. E ele largou, porque tinha uma piscina lá, tinha um campinho pra ele jogar e tal. Ele queria ir a brincar. Aí quando ele subia lá pra casa, ele tinha ligado o videogame pra mim. Aí eu até baixei Minecraft lá, os jogos que ele gosta lá, Fortnite, pra ele brincar. Mas de dia, cara, o moleque queria só ficar na piscina e jogando bola.
Pronto.
Tá entendendo? Então assim... Esse é o tipo de exemplo de criança que seria da atualidade? Não. Esse é o tipo de criança que nós fomos quando era guri. A gente dava muito valor para essas práticas mais ao ar livre. Porque a gente não tinha celular na mão. Só que o celular não é o problema. O problema são os pais olharem o celular como a solução do problema.
Exatamente.
Tipo, meu filho tá enchendo o saco, vou dar um celular para ele ficar quieto. Cara, isso não se faz, velho. Você tem que conversar com o seu filho. Você tem que ensinar o seu
ensinar,
filho.
Ensinar, educar, mostrar o que tem que ser feito.
O celular, gente, celular nunca vai substituir a tua responsabilidade de pai. Celular nunca vai substituir a tua responsabilidade como mãe. O celular, na verdade, o celular tem um poder de ensinar errado maior do que o teu.
Exatamente.
Porque vai depender muito do que a criança tá vendo ali. E até mesmo pelo usar, tu tem que estar de olho, porque hoje em dia, né, a gente sabe o que acontece. Então, assim, matéria de merda, fonte Dataku, né? Fonte Dataku. Eu falo mesmo, velho. Fonte Dataku. Isso aí é fonte.
Fonte tirou do nada,
vozes da minha mente, tá ligado? E é o tipo de coisa que a gente vê vindo aí desse tipo de programa.
Eu me lembro.
É ridículo.
Sabe por quê? Lembra a polêmica, o negócio que a gente cresceu escutando que a Xuxa tinha pacto?
É, que o CD da Xuxa rodava ao contrário falava o demônio então, lá. Eu sempre tive curiosidade.
Sabe de onde veio isso?
Hã?
Veio de um ex, na época, no final da década de 90, esse cara largou a Umbanda e decidiu ser pastor.
Ah, ele foi investir em outro negócio.
Exatamente. Só que lá, quando ele foi ser pastor, ele tinha que ter um gancho pra ele conseguir ter uma relevância lá dentro.
Sim.
E ele criou
a história do disco ao contrário.
Ele tinha feito o pacto do demônio. Pra Xuxa.
Que teve a Marlene Matos no meio lá, aquela
exatamente.
Porra toda, né?
Sim.
Eu era muito curioso, cara, pra ver o disco da Xuxa rodando ao contrário.
Eu
pra ver
vi.
Se tu ouviu. Tem
é
lá
nada.
A voz do diabo?
Só rebobinando.
Ralado.
Ralado.
Queria ver a voz do capeta lá. Mas é isso aí, cara. Não acreditem, entendeu? Você pai, você mãe, crie seu filho direito, tira o celular da mão dele, converse com ele, ensine. E não acredite nessas baboseiras que esses programas sensacionais. Isso é só sensacionalismo, maluco.
Outra coisa, semana passada tava assim maior. Todas as escolas simplesmente estavam postando no Instagram de que seu filho, cuidado com seu filho, você quer assistir Round 6, pai, mãe, cuidem.
Não, eu vou te falar a verdade, certo? Aquilo não é sério, negócio... que uma criança pequenininha
não,
vai assistir,
não é
assistir, mas beleza.
Não é pra assistir, só que assim, faltou o pai e a mãe cuidar disso, né?
Uhum.
Faltou o pai e a mãe botar no beat.
Com certeza.
Faltou o pai e a mãe, porque
a própria Netflix dá mecanismos infantis pra tu botar lá pro teu filho.
A minha esposa, ela tem umas sobrinhas que ela é certinho, senhor. Ó, liga a televisão, pum! Dois cliques pro lado,
kids.
Pum! Crianças,
kids,
meu amigo, não erram. Elas não botam nada do lado.
É,
entendeu? Ou seja, e educação, criação.
Tá
certo? Vocês estão jogando algo que simplesmente... tentando terceirizar o serviço para outros e querendo encontrar sempre o vilão do momento. Então
pare
de encontrar o vilão do momento, porque eu acho que o vilão do momento é você, pai, que não sabe educar o seu filho.
É isso aí mesmo, isso aí. E vamos pra indicação da semana, cara. Essa semana tá fraco de indicação pra mim, mano. Foi um corre tão grande que eu...
Também tô tá na correria, fraco. Mas eu tenho uma que eu não indiquei ainda.
Eu vou ficar devendo a de hoje. Qual é que você vai indicar?
Eu não indiquei ainda. Sex Education.
Ah, seriado. Tá da segunda temporada na Netflix. Terceira já, né?
Terceira. Sex Education é muito legal. É uma temática teen, tá certo, galera? Só que assim, uma temática teen que você simplesmente é um adulto também consegue assistir.
É educativa, né?
De boaça.
Ela tem assim, uma pegadinha de humor ácido com educação sexual.
Exatamente. Ela não é educação. Ela não tá lá pra educar.
Não, eu
tá
digo
lá
ela tem
pra
um...
gerar discussão.
Gerar debate. Entendi.
Todo episódio tem uma coisinha lá que acontece.
Eu confesso que ainda não assisti.
E você fica assim, caralho, isso é sensado? Ah, beleza,
sim.
Entendi. Gera uma discussão, se você assistir com alguém, vai gerar discussão, aquela coisa toda. Ou seja, é uma coisa que a gente deveria estar debatendo há muito tempo. E legal, porque a gente pode debater em cima de uma série divertida, bem-humorada, que a gente consegue se divertir de boaça. Então,
beleza.
Vai lá, é Sex Education.
Sex Education,
que
educação.
O elenco é muito massa. Já está na terceira temporada.
Indicação. É isso aí. Indicação da semana. Né? Eu vou ficar devendo a minha hoje, porque eu te confesso, foi uma correria muito grande, eu não parei pra ver nada. E o que eu vi, eu já tinha indicado aqui. Então a gente vai logo entrar aqui no nosso assunto logo, né? Já que demos as notícias, demos a indicação. E como a gente botou lá no nosso Instagram, pessoal, e chamou a galera pra assistir, hoje nós vamos pegar no pé da nostalgia. A gente vai pegar no pé do saudosismo, porque hoje nós vamos falar da nossa extinta, querida, saudosa TV Manchete.
TV Manchete.
Galera, é o seguinte, a TV Manchete, ela foi... Só pra dar um plano de fundo pro nosso bate-papo, a TV Manchete, pra você novinho, você novinha, né, que não é dessa época, ela foi um canal de televisão que era no canal 12. Pra gente aqui era no canal 12, se não me engano.
Era canal 12.
E essa televisão, ela rivalizava, esse canal de televisão, a TV Manchete, rivalizava quase que diretamente com grandes canais como SBT e Globo na programação. Primeiro é que eles também exibiam Carnaval, que na época não era exclusividade da Globo ainda, então era um quebra-pau doido da Manchete com a Exatamente. Globo no Carnaval, e a gente sabe que a Globo ganha muito dinheiro com o Carnaval.
E a Manchete mostrava um Carnaval mais...
Mais lascivo.
Mais picante.
Então a audiência da Manchete é lá pra cima.
Lembrando que a TV Manchete era uma revista. Começou com uma revista.
Exato. Do grupo Block, né? Uma coisa assim.
Depois se foi pra uma
Exatamente.
Pra TV que ganhava concessão pra ter a TV.
Exatamente. Então...
É até engraçado porque a concessão ela iria primeiro pro Silvio Santos.
Sim. Mas ele já tava aí... no SBT?
Ainda não existia SBT. Nem a TVS.
Sim.
Só que aí a concessão foi meio que foi uma disputinha lá e tal. Foi possível, o Silvio Santos não conseguiu, aí teve que ter a ajuda do Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça Nossa.
Sim.
Aí conseguiu a concessão pro Manuel e, consequentemente, também pro Silvio Santos, né?
Uhum.
Ele passou pro Silvio Santos. E pra dar um gostinho assim, foi criado uma outra sintonia pra agradar a Manchete tempos depois. Aí virou a TV Manchete.
Então, mas hoje a gente vai especificadamente falar de uma coisa que a TV Manchete fazia muito bem pra garotada naquele tempo.
Antes de chegar nessa parte, lembrando, a TV Manchete, ela... A gente conhece a hegemonia da novela, a gente cresceu com a hegemonia
da Globo, né? Mas a Manchete também batia.
Teve uma novela que bateu.
Pantanal.
Bateu a Globo, que a Globo até vai fazer agora um remake dessa novela.
É a Pantanal.
Ela bateu muito a Globo,
ela,
que a Globo
ficou preocupada. Ela com uma novela deixou a Globo atordoada, que foi a Pantanal.
A novela assim, que passava um minuto e meio de gado passando no
viagem. É verdade. Mas eles conseguiram dar umas cacetadas na Globo pra essa novela mesmo.
Na Globo. Foda. Bonito, por causa da história.
Mas assim, nessa época que a TV Manchete estava no seu apogeu, no seu auge, a gente
final
deveria...
Da década de 80.
Não.
Da década de 80
ali. Ela começou. Aí ela teve o fim dela, foi em 98.
98, 99.
98, 99. No 98, 99 a TV Manchete se extinguiu. E dentro desse tempo, a gente deveria ter uns 5, 6, 7 anos, nessa faixa mais ou menos, né? Uns 8, 9, por aí. A gente começou a ter os nossos primeiros contatos com animes, tokusatsu e qualquer outra coisa que vinha do Japão.
Primeiro eram os tokusatsu, que era as
Changeman, Esquadrão Soul Brain, Kamen Rider, Black RX, tinha vários. Esquadrão Inspecto, tinha a Giban também, passou um tempo. Tinha
Jiraya.
É muito massa, cara. Então, esses tokusatsu, só pra gente dar um plano de fundo pra galera aqui.
Primeiro com eles.
Tokusatsu, galera, nada mais é do que aquelas séries mesmo, né, com atores e tal, do Japão, onde eles se vestem lá com fantasias de heróis. São os heróis, né? É um tokusatsu que todo mundo conhece, pô, Rangers praticamente tem padrão de tokusatsu, embora não seja bem um tokusatsu porque ele é ocidental. Né? Mas ele tem a pegada de tokusatsu.
Mas vamos lá, Power Rangers é cópia.
É cópia
do tokusatsu.
Do tokusatsu, exato.
Super Sentai.
Exatamente.
Porque é o mesmo. O formato foi comprado pelo.
Aisaban.
Aí ele comprou o formato. Ele colocou atores americanos pra mostrar o rosto. Isso. E uma cena ou outra sem capacete, mas toda a cena com capacete.
Dublê.
Era, não.
Não, era, não era, alguns eram.
Não, era a versão japonesa.
Ah, entendi.
Entendeu? Entendi. Tudo. Toda a versão, todo o Power Rangers que você assistir, até sei lá, até dormir pouco. Todo Power Rangers que você assistir, que ele tiver de máscara lutando lá, é a versão japonesa, entendeu? Né? Colocada lá.
Sim.
Aí gravava-se na sequência com os atores americanos.
Entendi.
Então a Power Rangers é...
Uma cópia de Super Sentai.
De Super Sentai.
Do tokusatsu japonês. Então a gente primeiro teve esse contato com os tokusatsu, que era muito bom. Era muito legal ver Esquadrão Soul Brain, Changeman, Jiraiya, Giban.
Era muito legal.
Era muito bom, gente.
Tinha um Lion Man.
Lion Man.
Só que
era
bem pequeno.
Lion Man, esqueci. Mas era antigo também, né?
Muito antigo, bicho.
É verdade. Ele é uma dádiva dos ninjas. Dádiva dos ninjas, é antigo. Aí logo depois veio os animes. E eu acho que esse anime, a gente... Ah, quase que eu esquecendo, cara.
Salim!
A gente tem o nosso... E aí, Saulo? Saulo veio fazer uma visitinha pra nós aqui. A gente quase passou batido, mano. Tem um quadro que a gente começou a fazer na semana passada e não fez hoje. Aí. Responde aí. Mas agora, já a gente entrou no Responde Aí. É porque a gente vai... Não. É porque a gente vai falar de anime agora. E o Responde Aí foi justamente sobre anime. Vamos ver qual foi aqui rapidinho no nosso Instagram. Qual foi o resultado do Responde Aí. Eu já tenho a resposta aqui, né? Então, hoje o Responde Aí, galera. Eu... aproveitando o gap, né, a pegada do nosso programa de hoje, que é para falar da manchete, nós fizemos hoje uma enquete, né, sobre dois ícones da década de 90 dos animes, né, que foram Shurato e Cavaleiro do Zodíaco.
Na verdade, se tu tivesse colocado... Eu sei que ganhou.
Eu sei que ganhou.
Quase óbvio, né?
Mas se tu tivesse colocado Cavaleiro do Zodíaco e Yu Yu Hakusho...
Ia dar uma porrada louca. A porrada ia ser fuderosa. Mas vamos lá, ó. 75% não é muita novidade, né? 75% para Cavaleiro Zodíaco e votos 25% para Shurato. A verdade, galera, é que ambos, tanto Cavaleiro Zodíaco quanto Shurato, eram ótimos animes, são ótimos animes, né, da nossa época. Mas Cavaleiro Zodíaco, de fato, ele tem, assim, um apelo maior.
Exato.
Né? Assim, a galera gostava de Shurato, mas gostava mais de Cavaleiro Zodíaco. Porque o Shurato, ele antecedia o Shurato.
Ah. Eu nunca curtia muito Shurato, porque eu achava que era uma cópia
do... A impressão que a gente tinha criança era essa, era copiar o Cavaleiro.
Porque mas veio assim, o primeiro Cavaleiros, então, acabou desenho do Cavaleiro mais.
Então, só que aí que tá, velho. A gente começou com essa impressão, mas quando tu dá a chance pra Shurato, tu acaba gostando.
É legal.
E tu vê que não tem nada a ver além das armaduras.
É legal.
Porque Shurato, ele é baseado numa cultura hinduísta, cultura hindu. Os deuses ali, tem a questão dos brahmas, aquela coisa, é tudo hindu. E Cavaleiro Zodíaco já é uma pegada grega. Já é aquela lance de coisa grega. Então o Cavaleiro Zodíaco, eu acho que ele também tem um apelo maior, porque o que acontece? O lado comercial do anime Cavaleiro Zodíaco na década de 90 era muito forte, cara. Era boneco, era balinha, tinha umas figurinhas que tu comprava na balinha.
O negócio era esse, porque assim, a história como é que é? Rapaz, esqueci agora o produtor.
Salve, Gabriel Marques, seja bem-vindo à nossa live aí.
Gabriel
Marques. Só pra gente não esquecer.
O produtor, esqueci agora o nome dele agora, rapaz.
Esqueci. Segue o barco.
Ele pegou licença da Toei, da Bandai, né?
Uhum.
Pra trazer pro Brasil o desenho.
Sim.
Aqui no Brasil ele era representante total, tanto de fabricação dos bonecos e importação dos bonecos, quanto de fabricação aqui no Brasil. E, na sequência também, ele trouxe os desenhos, que era o que
veio,
carro-chefe.
É, o carro-chefe.
Ele chegou na manchete e, na reunião que ele fez, até o Eduardo Miranda, que era o produtor de conteúdo da manchete no período, ele simplesmente... Tá aqui, ó. Esse aqui é o desenho. O Eduardo Miranda pegou, dentro da história clássica, ele pegou, assistiu 5 minutos...
De Cavaleiros do Zodíaco.
E disse que era uma porcaria, que isso nunca iria passar na TV Manchete.
Imbecil.
Aí ele pegou, tudo bem.
O cara fez uma aposta errada aí, né?
Não, aí tudo bem. Só que aí, não sei quem comentou, falou, cara, isso é um sucesso no Japão. Se é sucesso no Japão, deve ter alguma coisa a mais.
Sim, com certeza.
Ah, mas tem sangue isso aqui. Cara, vê aí, a gente dá um jeitinho. Ele foi assistir 3 episódios. Aí ele viu que Cavaleiro Zodíaco não era só sangue em 5 minutos.
Uhum.
Entendeu? Ele viu que tinha um companheirismo, tinha uma geração de amizade que estava acontecendo nos primeiros episódios.
Sangue.
Sangue. Aí ele percebeu isso e ele viu que, beleza, dá. Não,
ele tinha um companheirismo, tinha sangue, tinha amizade, tinha sangue.
Aí ele dá.
Tinha lutas, tinha sangue.
Aí tá bom. Só que ele, se não me engano, aí depois ele foi entender que o marketing que o produtor lá, que tava, o produtor representante do Brasil da Bandai, ele iria dar de graça.
Uhum.
Os desenhos,
o vídeo, uhum.
Se não me engano, os 20 primeiros episódios que ele tinha em mãos, ia dar de graça. E simplesmente, em troca de, em todo comercial, colocar os bonecos que era onde ele iria ganhar o dinheiro.
Exato.
Beleza. Toparam, botaram e foi o estouro na segunda
semana.
Na primeira semana deu nada. Na segunda semana foi um estouro total. Tanto que tiveram que reiniciar, rebootar a história, porque tem gente reclamando, dizendo que não tá entendendo o
falando nos bonecos, começo. Falando nos bonecos, eu acho que foi quando? Acho que foi sexta-feira passada, eu fui lá na Arcádia. Um forte abraço para os amigos da Arcádia. Um abraço para Rafael, Gabriel Uta e a galera. E eu fui levar meu sobrinho lá, né? Para ele conhecer. E eu acabei topando com o Gabs lá. E Gabs, a gente mostrou a loja pro guri e tal, aquela coisa toda. Quando a gente subiu lá para aquela área lá de cima, lá, né? De reunião, cara... A coleção de Gabs lá dos bonecos do Cavaleiro Zodíaco da década de 90 tava em cima da mesa. Não tá falando de Cavaleiro, eu lembrei. Uhum. Maluco. É, tinha tudo lá, velho. Tinha até boneco que não tinha aqui. Gabs, ele tem boneco do Cavaleiro Zodíaco da década de 90 que não tinha aqui. Boneco que a caixa tá toda em espanhol. Tá tudo lá. Ah. Los Cavaleiros del Zodíaco.
Então.
Entendeu? Tá tudo em espanhol.
Já vou contar o meu.
Pois é, então. Aí, pô, quando eu olhei, tinha lá... coleção incompleta dos Generais Marinas de Poseidon.
Caraca.
Dos Cavaleiros de Ouro, os Cavaleiros de Bronze. Porra, um saudosismo do caralho.
Fazer um de ouro é uma coisa que você fica massa.
Nossa senhora. Tinha. Pior que tinha, tu não lembra, não?
Não.
A gente comprava os bonecos e tinha um álbum de figurinha do Cavaleiro Zodíaco e todo fascículo vinha um pedaço do cenário.
Verdade.
Que você montava, entendeu? Aí tu podia usar esse cenário pra botar os bonequinhos lá.
Verdade.
Cara, tu é louco, velho. Aquilo era um sonho de consumo de todo guri que era fã de Cavaleiro Zodíaco, velho. Tinha jeito.
Verdade.
Mas continuando, a história dos brinquedos.
Aí, beleza. Nisso daí, vai estoura... E vende muito brinquedo,
claro,
que
né?
acaba os brinquedos no
Tu teve
Natal.
Algum boneco?
Tive.
Qual que tu teve?
Aí o que aconteceu no Brasil? Teve que se pegar os bonecos do Paraguai.
Ah, agora tá explicado.
E trazer
porque
pro
acabou,
Brasil,
né?
Então, porque acabou. O que ele trouxe acabou.
Caraca.
O cálculo dele, o cálculo que ele tinha feito é que iria estourar, iria vender bastante, mas iria estourar no outro ano.
Só que não.
Porque os desenhos demoravam pra pegar
pra no pegar, Brasil. Não, mas não no caso de Cavaleiro
Foi Zodíaco. Uma semana depois que estourou.
Foi uma lapada, velho.
Então veio muito...
Nessa época a gente tinha Lobrais, lojas brasileiras. Eu comprei os meus lá, na Lobrais, velho. Tu acredita nisso? Acredita na Lobrais? Lembra da Lobrais?
Lembro.
Então, eu comprei o meu lá.
Eu vou dizer onde comprei os meus. Eu tive Ceia.
Eu tive o Ike.
Eu tive o Shun. E eu tive Seiya, Shun.
Não, eu tive o Ikki, o Shiryu e tive um de ouro que era o do meu signo, que era Aquário. Eu tinha o Camus de Aquário. Eu tinha. Esses três aí.
Eu acho que eu tive só os dois. É. Acho que eu tive só os dois. Seiya e Shun. Eu comprei um comércio, uma de variedade que tinha lá perto de casa. E o
caro
que eu comprei. E o que eu comprei era espanhol. E eu me lembro o valor.
Quanto?
Eu me lembro o valor.
Real já na época, né?
Já era real.
Quanto?
95 por aí, já era real. Eu me lembro o valor.
Quanto?
R$15.
R$15 e era uma fortuna.
Era muito dinheiro.
Era uma fortuna, velho.
R$15. Dinheiro. Tecnicamente, se não me engano, o salário mínimo em 94. 94 até 95.
Tava na casa dos
R$64.
Era muito. Então,
R$15,
velho.
R$15, galera. É tipo, eu tá comprando um boneco hoje de R$260.
Velho, era uma lapada, mano. Uma
entendeu?
Lapada.
Você gasta R$270 em um boneco, que pro pai e pra mãe não interessa que ali é besteira.
É besteira, né?
Exato. Simplesmente é algo.
Tu louco. Tá dizendo isso aí, tu sofria pra comprar um boneco de R$15 e na época os videogames da época, era Super Nintendo e Mega Drive, que era 60 pau, que era justamente o valor inteiro do salário.
Exatamente.
Tem um canal que eu gosto muito, é o Defenestrando Jogos, do Celso Affini. E o Celso, ele trabalhou na Nintendo Brasil. E ele fala muitas histórias de quando ele trabalhou lá. E ele disse que o primeiro salário dele foi pra comprar videogame, velho. E praticamente era o salário inteiro pra tu comprar um videogame, meu louco. Então, tu pra comprar um videogame, tu tinha que passar um mês com fome, tá ligado? Era muito apertado. Assim, não era apertado. É porque os valores eram diferentes, não eram inflacionados como é hoje. Mas a porrada era grande, mano. R$15 era dinheiro.
Era muito dinheiro.
R$15 hoje tu não lancha nenhum hambúrguer hoje.
Pior que não. Hambúrguer dá R$20.
Um lanche, exatamente.
Pior que mesmo não.
Pois é. Então, vamos lá. Pra gente não demorar muito, né, só no coisa de Cavaleiros, me diz uma boa lembrança que tu tem com Oshurato ou Cavaleiros Zodíacos, que foi os animes que a gente abriu aqui o programa.
De cena, coisa assim?
Não, alguma coisa da tua vida que tu, tipo assim, porra, eu tenho uma lembrança massa de Cavaleiros Zodíacos nesse ponto.
Ou de Oshurato, sei lá. Eu vou dizer. Eu tinha uns bonecos, tinha o Shun, tinha o Seiya, e na porta lá, da casa da minha mãe hoje, né? Que ainda mora na mesma casa. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Ou seja, deixa eu calcular aqui rapidão. 93.
Certo. Tava no auge já o negócio. 93, tava começando e já tava no auge.
93, 94, por aí. Eu tinha 7 anos ou 8 anos, agora não lembro certinho. Na porta de casa tinha um campo e tinha um montante de terra. Eu tava brincando com os bonecos na terra. Quando chega um moleque com o Yoga.
O Yoga. Ah, eu sei essa história. O Yoga, boa.
Aí ele, eu tenho isso aqui, eu tenho. Ah, vou brincar. Aí começou a brincar junto e esse moleque é o Leandro.
Hoje é o Leandro.
E até hoje a gente é amigo,
é parceiro. É verdade, cara. Tá vendo? Ó, história massa, né, velho? A gente até falou isso no primeiro Memorycast lá que a gente fez na ARC, cara. Foi. História massa demais. A história que eu tenho pra contar com a Cavaleiro Zodíaco, ela é engraçada e triste. Mas é engraçada. Ela é triste, mas é engraçada.
Fala aí.
Como eu disse no comecinho, naquela polêmica que a gente tava debatendo, a gente sempre teve um lar cristão lá em casa. E quando o Cavaleiro Zodíaco passava, nas igrejas evangélicas, principalmente, rodava aquele mito que o desenho era do diabo, o desenho era do demônio, não podia assistir porque tinha um capeta no desenho. E os jornais botavam logo aquelas cenas onde o cara tá sendo mutilado. É a desgraça.
O sangue.
É a desgraça. Mamãe, super religiosa na época, porque hoje mamãe curte uma seresta, é certo, né? Não quer saber mais de igreja. Mas na época, mamãe muito religiosa, né? Ela proibiu a gente de assistir Cavaleiro do Zodíaco. Lá em casa era proibido assistir Cavaleiro do Zodíaco. Proibido. Não podia ligar na manchete quando passava Cavaleiro. Qual era a estratégia minha e do meu irmão? Ir pra casa do vizinho.
Porque lá passava?
Porque lá podia. Lá não tinha crente. Aí podia. Aí o que acontece? Foi nisso que a gente acabou criando muita amizade com o pessoal da rua. Porque até então eu e meu irmão, principalmente eu que sou mais velho, a gente era muito assim inibido, era muito, sabe, não era muito fazer amizade. E nessa brincadeira de ir pra casa do vizinho assistir, que era o vizinho de frente, né, fomos fazer amizade e tal. Aí foi nessa mesma pegada, foi comprando os bonequinhos, foi brincando e tudo nas escondidas.
Como é que
tá ligado?
Tinha os bonecos com tua mãe?
Então, minha tia me deu de presente. Minha tia me deu, aí mamãe ficava olhando assim, doida pra botar no mato, eu escondia. Eu escondia o boneco. Eu escondia. Teve uma vez que mamãe já tava tão injuriada querendo botar o... Eu tinha o Ikki, o Shiryu e o Camus, né? Que a gente ganhava de presente de Natal, essas coisas que a gente queria. O Camus, eu lembro que foi uma troca. Eu não lembro qual era o que eu tinha que eu troquei, porque era meu signo, eu gostava, né? Aquela história, meu signo, tem que ter o meu signo. E era escondido, não ficava lá em casa. Ficava na casa do vizinho. Um amigo meu na época, o Bruno também, a mãe dele deixava ele ter e tal. Eu deixava tudo na casa dele, porque se eu deixasse lá em casa, vamos jogar fora. Então, tipo, tinha aquela pegada da religiosidade ferrinha em casa, então não tinha lá em casa. Eu ganhei de presente e tive que esconder. Entendeu? Porque senão, álbum de figurinha, tudo debaixo do colchão, meu amigo. Deixasse a amostra lixo. Na mesma hora. E na época, acho que era Buzz o nome.
Bala Zumbi.
É Zumbi, isso. Ela vendia uma balinha super gostosa, por sinal, e ela vinha figurinha.
Ela era de iogurte.
Isso, de iogurte, uma rosinha. E você tirava, destacava a figurinha e colava no álbum, que era uma... Cara, aquilo era muito massa,
outra
velho.
Outra história de Cavaleiros.
Nossa,
outra história tá que Cavaleiros me proporcionou a Platal. Eu e meu irmão, a gente comprou a gente tinha um álbum e a gente caçava as figurinhas pra completar o álbum do Cavaleiro.
Sim.
E a gente fez uma cacete aquela porra ali. Aí beleza, e nisso aí buscava fulano do
gato. Não dava nem pra tu ganhar no bafo, porque a bicha era molinha.
Era molinha, era
um plásticozinho
velho,
era. Fino. Mas a Panini lançou um álbum depois, que era caríssimo até, com as figurinhas bonitas pra caralho depois, dos caras, velho. Muito massa.
Gráfico,
era bonito. Álbum
Nutella.
É.
Esse álbum da Balazumbi era na raiz.
É. Era aquela galera mesmo da.
Aí, beleza. Nisso daí, eu e meu irmão, a gente tá, não sei o que. Ah, fulano tem ali, fulano sei que não tem. A gente ia lá, a gente tinha um monte de repetido, a gente ia lá e trocava. Aí, ele pegou, rapaz, tem um moleque novo lá na parte de baixo, na rua 19. A gente morava na 17, né? Aí, duas ruas depois, era 19. Tem um moleque lá debaixo da rua 19, aqui e tal, meu irmão falando, ele tem lá, ele quer também, a gente quer também, quer trocar.
Aí foram lá.
Vamos lá. Nisso daí, chego lá, tá aqui, a gente começa a separar lá, não sei o que e tal. Este moleque é o Rodrigo. Hot dogs. Tu já viu ele uma vez já?
Acho que sim, não sei. Confesso que não sei.
E é amigo dele também até hoje.
Porra, velho. Outra amizade que se faz.
Outra amizade feita através. Iniciando através de figurinhas da Malazuma de Cavaleiro do Zodíaco.
Agora, Karaf, vamos sair um pouco de Cavaleiro do Zodíaco e falar de um anime. Assim, a TV Manchete exibia vários animes massa, tinha uma série de animes que eles colocavam que era chamada US Mangá, que eles botavam vários tipos de anime lá.
Tu sabe a história desse daí?
Não sei, mas eu lembro.
É um pacotão que foi recebido pela Manchete de OVAs.
Isso, eram OVAs. Só que, tipo, tinha alguns animes lá que eram pra ser OVAs, mas era só o primeiro episódio de um anime e não voltava. Então, isso já era já quase no final da Manchete. Entendeu? Já quase no final.
O S Mangá. Aí eles que eles faziam? Tinha um monte de fita dessa, se não me engano, eram 20 e poucos OVAs. Que fosse juntando durante anos. E
tinha anime bom, velho. Tinha Detonador Órgão, que é um de mecha muito bom, Detonador Órgão, cara.
Aí foi se criado o S Mangá.
Foi lá que eu conheci, até fiz, botaram uns episódios durante o tempo de... como é que é, rapaz? Aquele lá de robô, velho, Mobile Gundam Wing. Gundam Wing. Foi a primeira vez que eu assisti, foi lá também.
Na verdade, o que a gente passou não são os episódios do anime mesmo.
São ovos, exato. Só pra dar um gostinho. Rapidão, só voltando à história do Cavaleiro Zodíaco. Sabe onde foi o ápice da religiosidade contra Cavaleiro Zodíaco lá em casa? A batalha contra Lúcifer. Teve um filme, A Batalha contra Lúcifer. Era, velho. É ruim pra porra esse filme. Mas tinha ainda, né? Agora sim, vamos lá. Tem um anime que eu quero falar em especial aqui, até porque foi pedido esse anime.
Foi dito que se a gente não falasse,
tinha apanhado. Esse anime. Mas não tem como não falar dele. Porque esse anime, pra mim, falo pessoalmente, ele tem a melhor dublagem de todos os animes que foram exibidos nesse país. Tô falando de Yu Yu Hakusho.
Exato.
Mano, a dublagem de Yu Yu Hakusho é lendária. É lendária. Sabe por quê? Não é porque...
Rapadura é mole.
Não é porque os dubladores fizeram um bom trabalho. Porque quando o assunto é dublagem brasileira, eu sei que o trabalho vai ser bom. Ponto. Né? Eu não tô falando aqui por ser brasileiro, não. É porque eu sei que é bom. A dublagem brasileira é reconhecida lá fora como uma das, se não a melhor dublagem do mundo.
Até o pior estúdio de dublagem do Brasil.
Do Brasil é melhor
do que muitos estúdios dos Estados Unidos.
Exato.
Portugal, qualquer outro país que você for, tá?
Então, tipo assim. Só que em Yu Yu Hakusho, o trabalho que os caras... Tu percebe, velho, que eles dublaram se divertindo com aquilo ali.
Exato.
Tá ligado? Sabe o que é tu pegar um texto de... Um texto feito pro público japonês, porque o anime é pensado pro público japonês e depois lá pro ocidente. Um texto pensado pro público japonês e tu pega aquilo e tu transforma. Tu vamos verbalizar. Tu abrasileira aquilo dali pro público, sabe? Exato. Aí veio. Rapadura é dura, mas não é mole. Essas coisas que tu falou aí, que eu até me enrolei aqui.
Rapadura é dura, mas
não
é mole, não.
Mas não é mole, não. Tô na área, esse cara é pênalti. Mano, é muito massa. E a maioria é tudo do Yusuke, velho. O Yusuke que faz, mas os outros também têm lá suas participações. Então, assim, Yu Yu Hakusho é um anime que me marcou muito. Eu até assisti ele ano passado de novo.
Yusuke é dublado pelo Marco Ribeiro.
Né, que até mandou um abraço lá pro pessoal do No Hype, né? Foi muito legal esse episódio do No Hype. E, então, o anime do Yu Yu Hakusho me pegou pela dublagem, que eu achava muito massa. A história de Yu Yu Hakusho também é muito boa, porque ela sai daquele eixo... Cavaleiro com armadura. Porque a gente tinha Shurato, tinha Gundam Wing, tinha Cavaleiro do Zodíaco e outros animes que tinham essa pegada de armadura. E o Hakusho não tem isso. A história é muito simples. Um carinha morre e ele tem uma segunda chance, né? Mas ele fica ligado ao mundo espiritual e toda a aventura começa, né? Nesse vai vendo o Yusuke com a turma dele no mundo espiritual na Terra. No mundo espiritual. Então, assim, é um anime, cara, que ele é divertido pelos textos, pela dublagem e a história. Exatamente. Os personagens são super carismáticos. O Yusuke, por sinal, é muito carismático. Até mesmo alguns personagens que começam assim, tu tem uma certa antipatia, tu vai criando gosto por eles, como o Kuwabara. O Kuwabara, tu começa o anime, tu acha que o Kuwabara é o maior chato, porque ele parece ser inimigo do Yusuke, mas eles acabam virando aliados. Mas é aquela aliança que tem uma rivalidade, sabe? O Kuwabara sempre vai ser rival do Yusuke. E quando ele vê o Yusuke entre a vida e a morte, ele se comove. Então, é um anime assim que mexe contigo, cara. Tanto pelo humor, como pela história. Então, é muito difícil tu falar dos animes da TV Manchete sem citar Shurato, sem citar Cavaleiros do Zodíaco e sem citar Yu Yu Hakusho. Entendeu? Exatamente. É muito... E teve boneco também de Yu Yu Hakusho na época. Eu lembro que teve. Teve boneco,
mas não foi muito
pra frente.
Não era porque era um boneco...
Ele não era comercialmente vendável,
porque,
velho.
Porque sabe? Os cavaleiros eram feitos pela Bandai.
É isso.
Bandai é brinquedo no Japão. É,
exato.
Então ele é pensado pra isso mesmo.
É.
Porque a ideia, o plot do Cavaleiro Zodíaco, principalmente, era o brinquedo,
uhum.
Entendeu? No mesmo momento que era fabricado o mangá.
Tu quer saber outro brinquedo vendido no Brasil que fez muito sucesso? Tinha uns meninos da rua que tinham poucos de um anime... Samurai Warriors.
Não. Eu tinha.
Samurai Warriors,
eu tinha,
cara.
Eu tinha dois.
Mano, Samurai Warriors tinha e era muito bom. É o que eu não lembro o nome dos personagens, mas Samurai Warriors tinha os bonecos, era muito bem feito,
Eu tinha dois.
Tanto Samurai Warriors era outro anime muito clássico. Ó, é porque o que acontece? A cereja do bolo dos animes era Cavaleiro Zodíaco. E antes de Cavaleiro Zodíaco, vinha alguns animes e depois também. Então era aquela história. Foi aí que a galera criou gosto por Sailor Moon, que também foi um outro anime, exato, que bombou na época da Manchete, foi Sailor Moon.
Cara, qualquer entendeu? Na época, né? Essa época da Manchete, qualquer anime que botasse,
é verdade. Qualquer pra tu anime. Ver, cara, que Sailor Moon é um anime nitidamente feito pra garotas, mas até os garotos assistiam. Eu gostava pra caramba, pô.
Lembrando, viu, a gente contou da Manchete, mas Cavaleiros do Zodíaco foi primeiro oferecido para... A Globo e o SBT.
E não quiseram, né?
Nenhum dos dois quiseram.
É. Porque, a pegada era mais desenhos americanos, assim, né?
Não se assistia, não tinha essa cultura de assistir filmes japoneses. Filmes japoneses não dava certo no Brasil.
Nunca tentaram?
Não tentaram antes, tá? Mas nunca deu certo no Brasil. Histórias ruins, entendeu? Depois da Manchete, meu amigo...
Estourou.
Chama, bota aqui, chama pra vir pra cá, bota
lá. A Manchete, ela tava no ápice tão grande nessa história de desenhos animados que eu acredito que qualquer anime que se colocasse ia fazer sucesso, velho.
Exatamente.
Qualquer um que se você colocasse ali, até por mais bestinha que fosse, ia rolar. E... então, a gente falou de Cavaleiro, Shurato, a gente falou de Yu Hakusho, óbvio, né, tem que falar. Samurai Warriors, lembrou outro aí, teve os ovas da série West Manga. Eu não lembro se Akira passou na Manchete.
Passou, o filme passou.
Eu assisti Akira depois que a Manchete acabou.
Passou.
E olha, uma Manchete. Coisa, tá aí, ó, eu não dei nenhuma indicação hoje, pois eu vou indicar agora. Você nunca assistiu Akira? Assista. Não conheço, um anime cyberpunk mais foda do que Akira. Tem Neon Genesis Evangelion, que eu tô até assistindo de novo na Netflix agora. Tem vários, mas não conheço, desconheço um que bata Akira. E Akira não é uma série, ele é um filme.
É só um filme.
E é o suficiente pra mostrar um cenário cyberpunk realmente na raiz, como é que ele é, tá ligado? Akira é uma obra-prima, velho.
Muito legal.
Quando o pessoal vem falar assim pra mim, diz aí teu top 5 anime, Akira sempre vai estar lá inserido na parada, sempre vai ter. Eu não lembro, vale. Eu te confesso, eu não lembro se passou na Manchete.
Passou na Manchete.
Mas...
Na sequência, a Band, quando a Manchete fechou, a Band pegou, passou um bom tempo na Band.
Sim, é o que eu ia dizer, o legado da Manchete, por um tempo, foi a Band.
Foi pra Band.
Porque, tipo, depois que a Manchete faliu, que ela fechou as portas, a Band pegou alguns desses animes, inclusive Cavaleiros do Zodíaco, e botou pra passar. E sabe uma coisa bacana? Na época que Cavaleiros do Zodíaco passava... eu não comprava mangá, eu não comprava nada dessas coisas, então tudo que eu sabia era do anime. Quando eu fui saber que tinha a saga de Hades, por exemplo, outras coisas, e que a saga de Hilda era um filler, eu fiquei horrorizado, né? Caraca, velho, essa porra não existe no mangá, botaram aqui na televisão, porque é um filler. A saga de Hilda lá com os Guerreiros Deuses é um filler.
Lembra, entendeu? Da revista Herói?
Lembro, com certeza.
Então,
com certeza.
Na revista
tinha
Herói,
várias edições lá em casa.
Tinha uma edição que veio com isso em 97, 98, que veio com uma imagem dos quatro cavaleiros na frente, o Seiya, Ikki, Hyoga e Shiryu, e o Shun, entendeu?
Atrás, bem
malvadão. Atrás já com manto...
eu não lembro dessa mesmo.
Com manto
de Hades. Louco.
Pois simplesmente eu fiquei assim, caralho, aí, não sei o que, a saga de Hades, lá, 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 lá. Eu, caralho, o Shun é o receptáculo de Hades. Quer dizer, essa saga só foi acontecer em 96, 97. Uhum. A gente já tinha pego spoiler 10 anos antes.
Ô, louco, né, velho? Loucura. Cavaleiros do Zodíaco hoje, pra mim, hoje eu não assisto, não minto. Porque assim, o legado de Cavaleiros do Zodíaco pra mim não foi bom. Pra mim, eu assisto hoje no máximo até o Lost Canvas. E depois eu não. O que veio depois, que foi aquele Ômega.
Aquilo ali, que tecnicamente não terminou, né?
Não terminou. E estão querendo voltar com ele. Não sei se vão voltar de fato, mas estão querendo, né? É, em questão de mangá, Cavaleiros teve várias outras sagas além daquela do Masami Kurumada, de autoria do Masami também. Teve, por exemplo, o Episódio G. Episódio G é um mangá muito bom de Cavaleiros do Zodíaco, só que ele tem um traço muito difícil de se ler. Mas ele é lindo. É, ele fala... Ele, o protagonismo de Episódio G é pros Santos Dourados, pros Doze de Ouro, entendeu? Mas vamos lá. O que mais que de anime a gente teve na manchete aí?
Sailor Moon,
obviamente. Né?
O que mais?
Cara, tinha o outro... Tenshimuyo. Não sei se tu assistiu Tenshimuyo. Tenshimuyo era legal, velho. Tenshimuyo era a história de uma pirata espacial. Mas ele não é um anime de ação, ele é um anime de romance. Ele é um anime de um triângulo amoroso, né? Do personagem principal com aquela que é... Que é porque eu esqueci o nome dos personagens. Mas Tenshimuyo é muito divertido, cara. Um animezinho que você assiste é bem leve, sabe? Ele tem umas pegadas assim, meio hentai, assim, meio pesada pra época. Pra época não, porque naquele tempo você aceitava tudo. Hoje que o negócio é cancelado. Mas ele é muito divertido, Tenshimuyo. Então assim... Fora os animes, fora os tokusatsus, fora a novela Pantanal, né? Que deu cacete na Globo. O que mais tu lembra de bom da manchete assim, cara? Tinha a cobertura do carnaval, que a gente já falou, né? Que,
tá aí,
né?
Eu não assistia...
Não, tem uma coisa que eu lembro aqui, mas vai lá. Vai lá. Tem uma coisa que eu lembro, quando eu falar, tu vai dizer, caraca, é mesmo.
Eu lembro, a saga pra assistir Cavaleiros era muito louco. Por quê? Eu estudava à tarde.
Não, eu estudava de manhã nesse tempo, eu tinha essa vantagem.
Eu estudava tarde. E Cavaleiros passava 5h30.
Uhum. Já na hora da morte, assim.
Então, eu ficava torcendo pra professor liberar mais cedo.
Uhum.
A aula terminava 5h30, mas ela sempre botava ali pra 5h20. Sim,
e não tinha reprise,
5h15,
né? Não tinha reprise.
Não tinha. Então, eu ficava assim, ó, contando quando ela falar, porque já tava tudo guardado na mochila. Quando ela falasse, pá, tchau,
eu corria pra
correndo,
casa.
Correndo, isso. Eu estava ali no Primavera. É mais ou menos 1 quilômetro e uma besteirinha.
É uma corrida, maluco. É uma corrida.
Do Primavera até onde, até a casa de mamãe, que ela mora ainda hoje lá. E na época eu morava lá, lógico. Então, era 1 quilômetro e pouquinho. Mas eu ia voado.
É, foda.
E que nem Naruto.
Já eu. Corrida Naruto. Já eu tinha assim. Como eu estudava de manhã e podia assistir à tarde, mas mamãe proibia a gente assistir lá por causa do negócio de religião. Eu, 3-4 horas da tarde, jogar bola. Aí ficava olhando aqui. É, porque era são 5h30, pá, pra casa do vizinho. Todo mundo ia, na verdade.
Todo
a
mundo.
Bola parava.
Era uma época que você
nessa
não
via época, 5h30
da tarde, você não via criança na rua.
Não, cara, mas nessa época a gente era futebol, era peteca, era pipa, era essas coisinhas. Então, das 5h30 a pipa baixava, a peteca ia pra dentro da garrafa, a bola ia pra dentro de casa, todo mundo ia assistir, maluco. Acabava. Entendeu? Cavaleiros, o negócio acabava. Era Cavaleiros do Dia.
Era o que...
Era muito bom. Uma coisa que eu lembro que eu ia te falar, isso aí tu achar até engraçado. Eu vou te falar esse slogan e tu vai lembrar. Guinsoo 2001, a faca que corta tudo. Guinsoo 2001, a faca que corta tudo.
O primórdiozinho
do... Isso daí, do Shopping Tudo.
Shopping Tudo.
Do Shopping Tudo. Cara, a manchete, ela tinha uns programas de venda... Uns programas de venda de produto online, que era o Mercado Livre de antigamente, que você comprava pelo telefone. E tinha uns produtos lá. Travesseiro Ortopillow, que era o travesseiro que te deixava com a coluna de boa, não sei o que, não sei o que.
Tinha as meias e vivarinas que rasgavam.
Meu Deus do céu, era cada. Tinha uns produtos toscos. Agora a faca Guinsoo, ela mexia com o imaginário das pessoas. Sabe por quê? Porque a faca Guinsoo
cortava tudo.
Cortava tudo. E no comercial.
Até aço.
É, eles começavam cortando um peixe. Show de bola. Qualquer faca afiada corta um peixe. Aí aumentando o nível. Cortava depois uma borracha, uma madeira.
Um sapato,
aí um aço. Eu, caralho, maluco, corta um aço, doido, puta. E você fazia essa compra por telefone. Os primeiros que ligar vão ganhar a promoção de não sei quanto e de graça vão.
Agora,
levar.
Vamos lá.
Blá, 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 blá.
Vamos lá. Quem ganha na disputa? Tinha as mesmas vivarinas que não rasgam. E tinha a faca Guinsoo.
Eita, velho, isso daí é um. Como é que chama? É um paradoxo. Isso
e
é um
aí?
Paradoxo. Uma faca que corta tudo versus uma meia que nunca rasga. Eu não sei, eu acho que a faca ganha, mano, de qualquer jeito.
Será?
Acho que ganha. A faca Guinsoo é mais emblemática.
Será?
Eu acho.
O canal 90 fez.
Foi?
Ele comprou.
Nossa, ainda vende isso?
Não, não vende, ele comprou de colecionador.
E ele cortou a meia?
Sim.
Porra, cara, o que você for um negócio desse? É o como é o nome dele?
O Noge.
Ele cortou a meia, pô. Ah, cara, que é isso? E a faca ganhou mesmo? Corta bem mesmo a faca?
Não, ela tava sem fio.
Putz. Ah, mas é porque também passou tempo, né? E outra, aquela faca tinha um design feio pra cacete.
Exatamente.
Maluco. Que faca feia da porra.
Eu tenho certeza que aquele aço lá que eles estão cortando é alumínio.
Ah, isso é fato.
Pô. Com certeza.
Porra, a gente mesmo trabalha com essas coisas na publicidade, isso acontece direto. Então, assim, cara, eu não lembro qual era o nome desse programa de vendas, não lembro. Eu sei que era emblemático, porque geralmente ele passava... Na verdade, esse programa de vendas não tinha hora pra passar. Às vezes eles botavam antes dos animes, às vezes botavam depois. Sim. E aí, quando tu queria assistir o anime, tu tinha que ficar esperando os comercial lá de faca, de meia que não rasga, de travesseiro da NASA acabar. Aí depois que acabava isso aí, tinha um gel também que tu passava, que endireitava a coluna. Tinha um negócio que ficava batendo na barriga, que emagrecia, que eu esqueci o nome.
Mano, esse já é mais recente.
Não, mas tinha nesse tempo também.
Não, esse é mais recente, quem vendia era a feiticeira.
Ah, é verdade.
Não é feitiçaria,
é tecnologia. Ah, meu Deus do céu, velho. Eita caramba. Então, assim, velho, tinha esse programa de venda, eu acho que era só isso, né, velho? Que tinha.
A manchete.
Ela não tinha uma programação tão consistente.
Não,
mas o pouco que tinha pra gente era bom.
Dela lá, só que assim, não era uma programação.
Mas não era consistente.
Porque,
tipo assim.
Atenção.
Então, não era consistente, porque, tipo, a Globo, tu sabe que a Globo, tal hora tem novela, tal hora tem jornal, todos os
outros.
Esses canais, assim como a Manchete, eles tinham a programação lá na grade, mas vez ou outra dava uma loucura que, tipo, o jornal não passava no horário que tinha que passar, o anime não passava na hora que tinha que passar. O Silvio Santos também fez isso, às vezes, de mudar os horários do nada e tu ficar perdido. Acontecia de vez em quando isso na Manchete, entendeu? A Manchete também, na área de cinema, ela também tinha uns filmes meio trash, assim, que ela passava. É. Tinha o Anel de Nibelungo, que passou até na Band também depois. A Band herdou muita coisa da Manchete, cara. Além dos animes, herdou os comerciais toscos de produto que, sei lá, que faz tudo. É sério, a Band herdou muita coisa.
É a herdeira espiritual.
Ela herdou até a concessão do canal, porque, tipo, do número do canal. Porque ela era 6 na época, e quando a Manchete saiu, ela foi pro 12.
Na verdade, é na época. A nossa aqui.
É, porque, tipo, a Band naquele tempo foi 6. E a programação da Band não era tão interessante na época.
Afiliada aqui.
Pois é. Nossa. Agora vamos assim, pra gente já caminhar pro nosso final do nosso podcast, Caraf. O que levou à falência da TV Manchete?
Dívidas,
muitas e muitas dívidas.
Dívidas, a
Manchete, ela gastava mais do que ela arrecadava.
Exato.
Toda a qualidade que ela tinha na transmissão do carnaval, no futebol, que eles também tinham futebol. Eu não lembro se eles transmitiram a Copa. Acho que não, porque era a exclusividade da Globo. Mas a transmissão primorosa do carnaval deles e outras coisas que eles faziam com qualidade, principalmente, por exemplo, a novela Pantanal, tinha um custo muito alto. E eles arrecadavam menos do que você gasta. E a gente sabe que quando você arrecada menos do que gasta, é a receita do fracasso, né?
Aí foi dívida com
funcionário. Se acumulando, dívida com funcionário. Aí foi acumulando, até que chegou uma hora que ficou simplesmente insustentável. E infelizmente, ela é o quê? É carioca, né? A Manchete, né?
Ela é paulista.
É paulista, né? Cara, se você procurar no YouTube, você vai encontrar vários vídeos de bastidores da Manchete. E tem um vídeo, que eu esqueci o nome do canal, que mostra os bastidores da criação da cobertura do carnaval.
Sim.
Ela era carnaval de 95, 96.
Eu vi um vídeo de cara que ele foi visitar.
E eles mostram a marcenaria, porque eles tinham marcenaria nesse tempo pra fazer os paradas e tal. Esse que tu viu, um atual, que ele foi lá nas instalações,
agora.
Vi, cara. Tudo abandonado, triste. Ele até encontrou lá peças de figurino da Pantanal, o estúdio onde a novela era gravado. Ele entrou lá e...
Não tem como ser... Na verdade, o estúdio de Furina é de outra novela, porque o Pantanal é gravado mesmo no Pantanal.
Foi totalmente
em loco, totalmente gravada no...
Em estúdio, né?
Não, fora externo.
Uhum.
Totalmente fora externo o Pantanal.
Sim.
O problema de não... porque não vende lá o terreno, aquela coisa toda? Uhum. É porque está em concessão de dívida.
É, exatamente.
Está em pagamento de dívida, ou seja, tá bloqueado.
Tá bloqueado e tá acabando, né? Tá se acabando lá. A Manchete, na época, também tinha uns equipamentos muito tecnológicos.
Sim.
Cobertura aérea com helicóptero. Era muito grande, cara. Era tudo muito grande. Então, assim... Mas é aquela coisa, pra fazer qualidade tem um custo gigante. E se você não paga esse custo, você acaba... inevitavelmente falindo, né? Então foi isso que aconteceu com a Manchete. É, a Manchete também não tinha um histórico de ter assim, programas de palco, né? Como, por exemplo, a Globo não tem tinha. A Fátima Bernardes. Não tinha muito disso. Ela dependia quase que exclusivamente de criações que vinham de fora. Os animes são um exemplo disso, né? Então, assim, Manchete, cara, foi uma rede de televisão que fez parte da infância de todo cara hoje que tem lá seus 30 e poucos anos. Você que tem 30 e poucos anos sabe muito bem que...
Assistiu Manchete.
Você assistiu Pantanal, você assistiu anime, você assistiu Tokusatsu, você, se vacilar, até viu o carnaval lá, né? De madrugada lá, né? Vendo aquelas coisas obscenas lá, né? Porque o carnaval da Manchete era pesado.
Ih, pô, agora me lembrei, passava Chica da Silva.
Chica da Silva, é verdade, cara. Uma novelona, né? E era uma novela pesada, maluco. Ela passava naqueles horários, né, adulto.
Depilado,
né?
Depois das 10.
Exatamente, porque aparecia, tinha cena de nudez.
A mulher de putinho pelada.
É.
Apareceu a Adriana Galisteu pelada.
Pelada, exatamente. Lá. E tinha umas cenas pesadas também lá, porque Chica da Silva, pra quem não sabe, é a história de uma ex-escrava, né, que casou lá com um comendador e aí começou a reinar, enfim. Achei até verídica, doidona. Né?
Hã?
Achei até verídica essa história, né?
Sim.
É verídica.
Ela é verídica, mas é, a da novela é...
Tem as suas... Tem
é, criado,
suas...
É aumentado demais.
Lá em casa, obviamente não podia, né?
Eu assisti.
Lá em casa não podia, não. Mas às vezes eu dava meus pulos e ligava a TV da Sanyo. TV da Sanyo de Tubão. É, maluco. Tava por fora, comprado 36 vezes na Casa Bahia. Casa Bahia não tinha, era na Lobrais.
Lá em casa era uma Toshio de 29.
Era nem isso, era Arapuã. Ligadão, onde você? Pois é, pessoal, é o seguinte. É, como vocês podem perceber, hoje a gente passou um pouquinho do tempo, né? Porque o assunto da TV Manchete é sempre gostoso de conversar. É, e sempre que a gente estiver rodando o assunto assim, a gente sempre vai passar um pouquinho mais. A gente pediu autorização para a Rádio Guará. Falamos com nossos amigos aí.
Estamos autorizados, estamos com carimbo.
É, estamos autorizados, né? Só não pode abusar muito. Mas eu queria agradecer imensamente você que veio aqui escutar a gente nesse MemoriaCast de hoje. Falando da saudade que a TV Manchete deixou para nós nerds aí, né? Falando de anime, etc e tal. Eu deveria ter chamado, mas eu vou chamar na próxima. Eu deveria ter chamado Miguelito pra vir falar desse podcast com a gente, porque falou muito de anime.
Sim.
E Miguelito tem uma carga imensa de anime, né?
Pra não, fazer. A gente chamou o Miguel pra falar sobre eventos.
Eventos, é. Depois agora eu vou chamar ele pra anime. Falar anime. Exatamente, exatamente. Então eu queria agradecer a você que veio aí, muito obrigado. Lembrando que o MemoriCast acontece toda quarta-feira, às 19 horas, aqui na Rádio Guará, música e informação sem alienação. Meu nome é Adriano Taqueso, tô aqui do lado do meu amigo Dave Caraf.
Eu!
Na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui de novo com outro tema. E lembrando, antes do podcast acontecer, durante o dia, a gente solta no nosso Instagram o tema dele lá e sempre uma enquetezinha pra gente poder trazer aqui, que é a Responde Aí. A de hoje foi Churato contra Cavaleiro do Zodíaco, que obviamente o Cavaleiro do Zodíaco ganhou, a gente sabia que isso ia acontecer. Vamos ver o que é que vai ser na próxima. E aproveitando, eu queria convidar você para nos seguir em nossas redes sociais.
Exato.
Paragonauta. O Paragonauta. Você bota o Paragonauta no YouTube, ele aparece. Você bota no Instagram, ele aparece. No Spotify, você vai encontrar MemoriCast, tá certo? Se você quiser ouvir a reprise desse podcast ou de outros que a gente já tem aqui no Spotify, ou então no Deezer, ou então em qualquer plataforma de áudio, é só procurar lá MemoriCast que você encontra.
Deixa nós.
Certo? E também a gente faz aí durante a semana uma live ou outra na Twitch. Se você gosta de assistir live, bater um papo lá enquanto vê um videogame sendo jogado, segue nós na Twitch, também lá o Paragonauta TV, tá certo? Na Twitch, né? É o Paragonauta TV,
ela,
tá bom?
Porque lá é TV.
É pela TV, lá é TV. Se eu quisesse ganhar inscrito, eu botava Manchete o nome. Aí vinha gente pra porra. Clickbait do caralho, mas vinha um monte de gente, entendeu? E é isso aí, cara. Quer deixar um recado aí pra pessoal antes da gente terminar?
Busque conhecimentos.
Busque conhecimento, viu? Não vai com esse papo aí de Death Note aí, de...
Antes, gente, é aquela coisa. Antes de você criticar alguma coisa, tente entender, tente buscar, tente ver o que, que é aquilo
primeiro. Tu não sabe minha história, rapá. Não sabe minha história, eu sou da época da Manchete. Na época que as mulheres apareciam nuas na novela. Rapá, tu não sabe da minha história não, meu irmão. Eu sou da época de Chica da Silva. Sou da época de Cacete Planeta. Tu não sabe da minha história pra tu vir falar não, meu irmão. Eu sofri bullying religioso em 1990 e pouco lá, com minha mãe não deixando assistir um Cavaleiro do Zodíaco. Tu não sabe da minha história, meu irmão, pra vir aqui falar de Death Note. Me respeita. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. A gente vai terminando por aqui. Nosso muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite pra todo mundo. Uma boa restinha de quarta-feira. Uma boa semana. E até a próxima em outro MemoriCast. Muito obrigado. Valeu, até a próxima e fui!
Tchau!